No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação do Ibama combate pesca ilegal no Amazonas. Vacinação contra a brucelose é prorrogada no Careiro. Sonfo japonês na Amazônia é tema de podcast em Parintins. E lideranças do Baixo Amazonas e Tapajós participam de encontro em Brasília.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Trio é preso suspeito de cometer assassinatos em Tribunal do Crime em Roraima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Uma operação da Polícia Civil de Roraima, ocorrida em uma vila residencial no bairro Senador Hélio Campos, essa semana resultou na prisão de três homens, um de 21, outro de 25 e outro de 28 anos. Também houve a apreensão de duas armas de fogo e drogas. Eles são investigados por execução de rivais na disputa de território do tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por policiais lotados na DRE, Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e no DENARC, Departamento de Narcóticos. As investigações apontavam que este trio, conhecido como sicários, que significa assassinos, estaria atuando fortemente armados, realizando cobranças de dívidas, de drogas e prática de homicídios para uma facção instalada em Roraima. Ocorrências como o atentado a tiros do dia 3 deste mês, que vitimou a jovem Olga Rafaela Taveira Rodrigues, de 24 anos, estão entre os crimes atribuídos a esses suspeitos. A vítima, após ser abandonada na rodovia RR-205, na região do Anel Viário de Boa Vista, faleceu três dias depois no pronto-socorro Francisco Elesbão. A Polícia Civil, além de vincular o trio a essa execução, suspeita de seu envolvimento em três assassinatos na capital, atualmente sob investigação. Todos os envolvidos foram encaminhados à sede da DRE, onde foram atuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. Eles foram apresentados nessa terça-feira, dia 28, na audiência de custódia. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ibama realiza uma operação para combater a pesca ilegal de espécies que estão no período defeso. O foco dos agentes é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus. A reportagem é de Orestes Litaife.
Até março do ano que vem, as atividades de pesca estão proibidas para a maioria das espécies de peixes na região amazônica. E para garantir a reprodução segura dessas espécies, o Ibama deflagrou a Operação Banzeiro, que tem o objetivo de combater crimes ambientais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus, que fica no município de Beruri, no interior do Amazonas. Durante os primeiros dias de operação, os agentes do Ibama conseguiram prender dezenas de quelônios em uma embarcação que navegava pelo rio Purus. Os animais são ameaçados de extinção e foram apreendidos e soltos depois. Já o pescador foi multado em R$500.000, como explica Cícero Furtado, que é agente do Ibama.
Durante a operação de fiscalização aqui no município de Beruri, o Ibama apreendeu 100 quelônios na RDS Piaguaçu Purus. Esses animais já foram soltos.
Os quelônios são animais que não podem ser capturados da natureza. O valor da multa por cada animal pode chegar a R$5.000. Além de combater a caça dessas tartarugas e tracajás, os agentes do Ibama também estão fiscalizando a pesca de espécies que estão no período defeso, como é o caso do pacu, o tambaqui, a pirapitinga e o surubim, por exemplo. O técnico ambiental do Ibama, Valdemir Nogueira, fala da importância da Operação Banzeiro para a preservação da biodiversidade amazônica.
Fazendo isso, você vê, vai diminuir cada vez mais, né, os animais na natureza. E o nosso trabalho é isso, é vigiar, né, é monitorar para que esses animais possam estar aumentando cada vez mais.
A Operação Banzeiro vai continuar fiscalizando os rios do Amazonas até o início do ano, quando termina o período defeso. Até lá, a meta é percorrer todas as unidades de conservação e reserva de desenvolvimento sustentáveis que existem no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pecuária na Amazônia, desmatamento pode chegar a 3 milhões de hectares até 2025. O estudo do Imazon alerta para o risco de destruição da floresta. Confira com Lies de Costa.
Um estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, revelou que a pecuária na Amazônia pode levar ao desmatamento de 3 milhões de hectares até 2025. A pesquisa calculou pela primeira vez a ameaça de destruição da floresta amazônica dentro das zonas potenciais de compra dos frigoríficos ativos na região. O estudo analisou dados de desmatamento, preço da carne bovina e localização dos frigoríficos para identificar áreas que estão sob risco de serem desmatadas para a expansão da pecuária. Os resultados mostram que a maior parte do desmatamento potencial está concentrado nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. Quital Maria Pereira, pesquisadora do Imazon, explica que mais de 80% do desmatamento se transformou em pasto na região.
Cerca de 80% de tudo que foi derrubado se transformou em pasto na região. Nosso estudo mostra que 90% do que foi desmatado está sobreposto a todas as zonas de compra dos frigoríficos localizados na região. Além disso, nós temos uma atividade de baixíssima produtividade que hoje representa 43% do rebanho total brasileiro.
Ainda de acordo com a pesquisadora, a ligação da pecuária com o desmatamento na região se arrasta há décadas devido à falta de transparência concreta por parte dos fazendeiros, frigoríficos, etc.
Primeiro, porque a gente tem uma atividade com falta de transparência. Isso se dá também por uma conivência do seu próprio setor, né? O setor de frigoríficos, de fazendeiros, o setor financeiro. Quando eu falo em falta de transparência, isso nos dá informação de que a gente não sabe o que ocorre com a cadeia como um todo. Então, hoje, quando a gente come um bife, talvez um ou outro frigorífico rastreie a origem direta daquele animal, que é a última fazenda que o animal passou. E as demais, a gente não tem nenhuma informação. Mas não há uma pressão do setor financeiro, do próprio consumidor, do setor varejista para que isso mude. E então a pressão da pecuária sobre a floresta tem se arrastado há décadas sem que nenhuma política, nenhuma transparência seja feita de forma concreta na atividade.
O desmatamento da Amazônia é um problema complexo e exige uma solução conjunta de todos os setores da sociedade, como sugere Rita Maria.
Para resolver o problema, precisamos de uma ação conjunta, uma ação que parta tanto de consumidores, quanto de financiadores, quanto do setor privado como um todo, e do governo também. É importante a gente pensar na rastreabilidade de forma individual, é importante a gente pensar na transparência de dados, como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e a Guia de Trânsito Animal, que é o GTA. É importante associar políticas públicas para redução de desmatamento associado a aumento de produtividade na região. Com isso, a gente aumenta a produtividade e libera áreas que já estão desmatadas, que já estão em pasto, para outras atividades, reduzindo a pressão na floresta e mostrando que hoje a gente pode manter a produção de gado na Amazônia, aumentando a produtividade, sem haver a necessidade de abrir um hectare sequer de floresta.
O Imazon alerta que o desmatamento da Amazônia tem graves consequências para o meio ambiente e para a sociedade. A floresta é um importante sumidouro de carbono e desempenha um papel fundamental no controle do clima global. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, vacinação contra a brucelose é prorrogada no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a vacinação contra a brucelose foi prorrogada no município do Careiro. A prorrogação segue agora até o dia 29 de dezembro. Anderley Oliveira traz as informações.
O prazo foi ampliado visando maior cobertura e oportunizar aos produtores mais tempo para imunizar seu rebanho. A vacina é aplicada em todas as bezerras bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade com dose única. O imunizante não pode ser manuseado por criadores. O veterinário Márcio Merencio orienta.
O produtor não tem essa autorização, né? Inclusive o veterinário particular, ele emite um receituário, né? Isso é tudo controlado, essa vacina de brucelose, ela tem todo um controle. O produtor vai na casa agropecuária, compra essa vacina e o vacinador do veterinário que está responsável que vai fazer a vacina para ele. Depois que esse profissional, que esse técnico faz essa vacina, que o produtor recebe o atestado que esses animais foram vacinados.
Merencio destaca que a ADAF possui um cadastro de profissionais autorizados para este procedimento.
O Ministério, junto com a ADAF também, a ADAF, ele cadastra esses profissionais particulares, né, os veterinários particulares, para que eles tenham autonomia, autorização para comprar essa vacina, juntamente com seus auxiliares, que ele mesmo treina, né, esse profissional, capacita esse profissional para ele manusear, fazer todo o protocolo de vacinação na propriedade.
A brucelose é uma doença que pode ser transmitida ao ser humano por animais terrestres e aquáticos infectados. Na maioria das vezes, a doença é transmitida ao homem por contato direto ou indireto com animais e seus produtos derivados contaminados. Por isso, é importante garantir a imunização do rebanho. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura é recriado em Santarém. Uma das organizações representativas é a Sapopema, que atua no acompanhamento das atividades pesqueiras na região. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Prefeitura Municipal de Santarém homologou o decreto de nomeação dos integrantes do Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura, tanto os membros titulares e suplentes, para a composição do Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura, retomado neste ano de 2023. 14 organizações, dentre entes públicos, entidades representativas de base e organizações não governamentais foram nomeadas, entre elas a Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, representada por Antônio José Bentes e Vandicleia Lopes, para as vagas de titular e suplente, respectivamente. E para Vandicleia, a recriação do Conselho é um momento fundamental para discutir e deliberar necessidades para a cadeia da pesca sustentável na região.
O PM está compondo uma das vagas do Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura do município de Santarém e para nossa instituição esse é um momento muito importante de reconstrução da política de pesca em nosso município, né? E também de elaboração de políticas que contribuam com o ordenamento pesqueiro nesta região.
Vandicleia destaca ainda a expectativa para a atuação do Conselho, que tem como pautas prioritárias o fortalecimento de políticas públicas para o setor, instrumentos para o ordenamento pesqueiro, bem como fiscalizações para coibir a pesca predatória.
Nós fomos nomeados através do decreto 956 de 2023 e a nossa posse vai acontecer no dia 14 de dezembro deste ano. Então a nossa expectativa é que com o funcionamento do Conselho nós possamos avançar na pauta da pesca artesanal, no ordenamento pesqueiro e no manejo do pescado dentro da nossa região.
O Conselho está constituído pelas seguintes organizações: a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, Comissão Técnica da Câmara Municipal, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, o SEDAP, instituições oficiais de ensino superior, pública ou privadas, sediadas no município, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, a Colônia de Pescadores E20, Conselhos Regionais de Pesca, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, Cooperativa de Aquicultores do Tapajós, a COPATA, a Sapopema, Frigoríficos de Pesca em Atividade no município, o Conselho Pastoral da Pesca, a CPP e a FANCUS. O primeiro Conselho de Pesca foi criado em 2005, o qual previa as seguintes atribuições: propor diretrizes e planos e programas de políticas voltadas à pesca e aquicultura no município, respeitando o que estabelece o artigo 140 e incisos da Lei Orgânica Municipal, opinar acerca da proposta orçamentária da política de pesca e aquicultura, supervisionando a sua aplicação, participar da discussão e elaboração da política municipal de abastecimento e preços do pescado e propor a organização do mercado, acompanhar e avaliar a execução do plano de política de pesca e aquicultura do município, entre outros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Surfo japonês na Amazônia é o tema de podcast produzido por acadêmicos de Parintins. A série tem 5 episódios. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A podsérie Koutakusei, o sonho japonês da Amazônia, fruto do projeto de extensão Cidadania e Memória Digital Koutakusei, narrativas em rede sobre a imigração japonesa em Parintins, foi lançada na terça-feira, dia 28, nas plataformas de streaming Spotify e SoundCloud, do projeto Cidadania Digital ProCidig. O projeto foi desenvolvido por estudantes do curso de jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSIS, da Universidade Federal do Amazonas, Polo Parintins, sob a orientação das professoras Marina Magalhães e Cândida Nobre. A iniciativa traz uma série de narrativas com 5 episódios em áudio sobre a história dos Koutakuseis, japoneses que participaram do projeto Koutaku, de imigração para a Amazônia, a partir da década de 1930. O discente Jailson Amazonas, um dos autores do episódio 2, que retrata a chegada e adaptação dos imigrantes japoneses à região, fala da experiência durante o processo de produção do podcast.
Para mim, enquanto discente, foi muito importante, muito prazeroso participar e fazer parte dessa produção. Foi um processo gradativo, né? Onde a gente passou por várias etapas aí. A professora Marina Magalhães, ela teve todo o cuidado, juntamente com a professora Cândida, para nos auxiliar, para nos orientar sobre como montar, sobre como fazer um podcast, desde a parte do roteiro, toda essa parte de montagem mesmo de um podcast. Então nós tivemos várias fases, passamos ali pela pesquisa, pelo levantamento histórico, né, da história dos Koutakuseis. Passamos por entrevistas, onde a gente entrevistou especialistas que conheciam a história desses japoneses, desses personagens aqui na região. E tudo isso foi corroborando para a produção do produto final.
A acadêmica Ana Beatriz Viana, que também faz parte da produção, ressaltou a importância de evidenciar a história dos japoneses pouco contada na região.
Então, assim como todos os alunos, fomos envolvidos com a história e provavelmente numa história que não é muito contada na região, né? A gente sabe bem pouco e a gente ter esse contato de aprofundamento foi muito importante e a universidade nos permitiu isso. Foi uma experiência muito gratificante, né? Que durante o ano a gente teve esse processo de pesquisa, de entrevista e agora a gente está começando a ter os produtos de resultados aparecendo.
De acordo com Eliseu Inomata, uma das lideranças da Associação Nipo Brasileira de Parintins, esse esforço da universidade é de extrema importância para os descendentes koutakuseis, principalmente entre os jovens que não estão familiarizados com essa história, o que ainda é um grande desafio para as associações. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Lideranças das bacias do Baixo Amazonas e Tapajós participam de jornada do projeto 50 mais 50 em Brasília. A iniciativa foi idealizada por conta dos 50 anos das rodovias Transamazônica e BR-163. As informações com Daniela Pantoja.
Desde a última segunda-feira, mais de 500 lideranças dos municípios e comunidades localizadas às margens das bacias do Baixo Amazonas, Xingu, Tapajós e Araguaia, Tocantins, participam da jornada sociocultural do projeto 50 mais 50, Futuro se faz agora em em Brasília. A caravana faz parte da jornada sociocultural do projeto 50 mais 50, em razão dos 50 anos das rodovias Transamazônica e BR-163 no estado do Pará. Do município de Santarém, uma delegação composta por 60 lideranças de movimentos sociais, indígenas, quilombolas, produtores rurais e agroextrativistas estiveram participando das mobilizações. Uma das lideranças é Lucas Tupinambá, vice-coordenador do Conselho Indígena Tupinambá, o CITUPI, que relata sobre as mobilizações articuladas para a participação da delegação no evento.
Estamos numa delegação vindo do município de Santarém, de 60 lideranças dos movimentos sociais, movimento indígena, movimento quilombola, produtores rurais e agroextrativistas. Estamos aqui em Brasília, né, para uma agenda do 50 mais 50. O 50 mais 50 é um projeto que inclui os movimentos da Transamazônica e da BR-163, onde hoje estamos aqui trazendo a Brasília demandas que foram construídas no decorrer desses últimos anos, né, onde teve diversos encontros nos municípios polos na Transamazônica e na BR-163.
As delegações participaram de reuniões com ministérios, bem como outras ações, para apresentar as pautas e demandas dos movimentos e entidades, como destaca Lucas Tupinambá.
Então, viemos a Brasília com o intuito da devolutiva do governo Lula. Está dando muito certo, né, a importância de a gente estar nesse espaço, principalmente nós, povos indígenas, que fomos uma das populações mais impactadas diretamente com a abertura da Transamazônica e da BR-163. Como eu falei, já fomos em outros ministérios aqui em Brasília, com diversas lideranças indígenas das diversas regiões, tanto do Xingu, as margens da Transamazônica, as margens da BR-163 e também lá do Baixo Tapajós, que aqui estou representando.
O projeto 50 mais 50 surgiu a partir de um processo de mobilização social que envolveu lideranças da agricultura familiar, dos povos indígenas, de populações tradicionais, das instituições de ensino, sindicatos e movimentos sociais urbanos e rurais da Amazônia paraense, com o intuito de discutir sobre 50 anos de colonização das rodovias Transamazônica e BR-163. Diante disso, foram realizados seminários de memória e futuro sobre o tema, que aconteceram no mês de fevereiro deste ano nas regiões englobadas e resultaram em um conjunto de formulações que expressam as proposições e desejos da população local para os próximos 50 anos da região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E racismo algorítmico foi pauta de uma exposição fotográfica na capital maranhense. Acompanhe com Matheus Coimbra.
O Palacete Gentil Braga, no centro de São Luís, recebe a exposição Seres, o Amor Tece o Amanhã, realizada pelos discentes do grupo de pesquisa etc. do curso de comunicação social da Universidade Federal do Maranhão. A mostra é a continuação do trabalho realizado inicialmente por uma das pesquisadoras do projeto, a Isis Cristina Bazola. O texto pauta o racismo algorítmico e serviu como motivação para o ensaio fotográfico com o qual foi montada a exposição.
Meu texto sobre racismo algorítmico, eu, além de conceituar, de trazer exemplos, eu também citei organizações, né, que trazem ferramentas para combater essa estrutura racista. Só que no decorrer do texto, da divulgação, dos posts que nós fazemos também no Instagram, do etc., nós pensamos, por que não trazer o amor como uma coisa capaz de criar laços, de trazer esses laços por meio da fotografia? Porque, como a gente está falando de internet, né, nós não temos um banco de fotos de pessoas pretas se amando, trocando carinho, coisas parecidas.
O ensaio reuniu 8 modelos e 5 fotógrafos na Praia do Mangue Seco, em São Luís. A ideia era também que, mais do que retratar do ponto de vista do resultado, que essas fotos pudessem expressar o sentimento de amor, ternura, amizade e cuidado. Silmara Durans, pesquisadora do projeto e responsável pela organização do ensaio, conta que a partir das discussões acerca do texto, começou a pensar em ideias para a veiculação do conteúdo para o público, incitando dessa forma o debate acerca do tema.
Então a gente escreve um texto, basicamente, publica ele no Medium, depois produz conteúdos para as outras plataformas digitais e também realiza reuniões de estudo abertas, né? Então todos os estudantes do curso de comunicação e de outros cursos, como já teve caso de participarem, podem se inscrever e participar.
A exposição Seres, o Amor Tece o Amanhã fica disponível no Palacete até o dia 30 de novembro, com horário de visita das 8 às 18 horas. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.853 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Matheus Coimbra, Liege Costa, Neuceguino Santarém, Felipe Gustavo, Orestes Litaif, Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.